A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a desembargadora Joeci Machado Camargo, coordenadora estadual do programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Ela traz para a gente mais informações sobre como funciona esse programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça. A desembargadora Joeci vai falar sobre os planos para o programa em 2016 e quais regiões do Paraná vão receber o Justiça para Todos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a desembargadora Joeci. Bom dia, desembargadora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu estava com saudades.
E desembargadora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o trabalho do Justiça no Bairro Sesc Cidadão, como que funciona esse programa e quais são os seus principais objetivos?
Bom, os principais objetivos do programa Justiça no Bairro é atender a população que está na realidade com dificuldades, ou seja, aquela família vulnerável economicamente, aquela vulnerabilidade também afetiva, uhum, e que tem uma dificuldade muito grande de ter acesso, muito embora você possa dizer assim, olha, nós temos aqui várias faculdades, nós temos uma defensoria pública que ainda não está preparada para atender, mas teria sim uma margem muito grande de possibilidades para essas pessoas chegarem até a conclusão ou até a resolução de um possível conflito que poderia ser solucionado até então numa conciliação. Mas ainda esta acessibilidade se torna difícil porque você necessita de momentos de ir até os locais de atendimento, uhum, fazer um cadastro, levar documentos, agendar um horário para que você possa fazer cada ato, ou seja, solucionar cada ato desses, levar documentos, esclarecimentos, assinar, etc. E depois isso ser encaminhado à justiça. Ao contrário, se nós pudermos fazer isso em finais de semana, a população terá um acesso muito maior e com maior liberdade, porque você não vai precisar fazer cadastro. Você chega lá no dia do evento, você vai receber uma senha e você vai ser atendido. E você vai estar confortavelmente sentada. Mesmo que você possa demorar um pouquinho esse atendimento, uhum, ele vai ser concluído. E porque você receberá aquilo que você busca na forma consensual em horas. É justiça feita em horas. Digamos que você não tenha condições de levar a outra parte. Digamos, você, sim, quer fazer um divórcio, por exemplo. Uhum. Ambos têm interesse no divórcio. Mas um deles tenha ido embora, seja desconhecido o seu paradeiro e você precisa organizar a sua vida. Há possibilidade de ser atendido? Sim. Daí nós chamamos que não é no consensual, é no litígio. E neste momento você vai ser atendida por um advogado, vai receber todas as orientações e vai ser agendado, então, um pronto atendimento para você, para que você possa receber atenção já no litigioso. Uhum. Ou seja, que essa petição seja encaminhada diretamente ao judiciário. Nós diríamos que seria um divórcio por edital. Uhum. Quer dizer, você vai também receber de uma forma mais efetiva essa resposta do judiciário. Porque ali, um grupo de pessoas reunidos para atender a população. Eu sempre procuro dizer, o Justiça no Bairro é como você começasse do parafuso à entrega do carro. Uhum. Só que você faz isso no evento.
E desembargadora, mas muitas das demandas conseguem ser resolvidas na hora, não é mesmo?
A maioria delas. Uhum. Digamos, por exemplo, se você quer uma solução em virtude de um divórcio, porque você já está separado. Muitas pessoas acabam casando precocemente, ou mesmo por outras razões, elas acabam se separando, não pela imaturidade de um casamento, mas porque outras consequências advieram, e você precisa solucionar. Uma guarda, por exemplo, quantas vezes os filhos acabam trazendo filhos para o lar, e essa guarda dessas crianças passam a ficar para os avós. Então, precisa regularizar isso, porque o filho ou a filha está fazendo curso no exterior, ou casou, está num outro estado, numa outra cidade, e esta criança ela ficou aos cuidados dos avós. Então, isso é possível? Basta as duas pessoas estarem lá? Tanto no exemplo do divórcio, os dois estarem lá para se divorciar com toda a documentação, essa guarda, o paizinho, a mãe e os avós que vão ficar, e assim por diante. Até mais, Jéssica, uma das coisas que nós damos uma importância muito grande é o atendimento à pessoa, por exemplo, com Alzheimer, a pessoa com deficiência mental, aquela que sofreu um AVC em virtude de um acidente, às vezes de carro, que ficou impossibilitada, ou mesmo um AVC normal de uma pessoa de idade. Então, existem N acidentes que podem acontecer e tolher esse teu direito de você tocar a sua vida, ou seja, é que você já não tem mais condições mentais e você precisa ser representado por alguém. A isto nós chamamos de interdição, ou de curatela. Então, esse termo de curatela se faz necessário. Por exemplo, muitas vezes você tem até já à tua disposição aquele benefício do INSS. Uhum. Ou seja, você já tem o benefício, né? Já tem o LOAS, né? Aquele benefício assistencial. Mas você precisa fazer o cadastro. Porque de dois em dois anos você tem que atualizar esse cadastro. E para atualizar esse cadastro, eles vão exigir que a pessoa tenha uma curatela, ou seja, que ela seja representante legal daquela pessoa que está doente, impossibilitada de reger os atos da vida civil. Isso pode ser feito espontaneamente. Então, você pode chegar no evento, levar lá todos os documentos, mesmo que a pessoa não possa sair, digamos que ela esteja na cama em virtude de um AVC ou de um outro acidente, né? Ela vai chegar lá, o curador, seja às vezes a esposa, a mãe, a avó que está cuidando, a irmã que está cuidando daquela pessoa. Ela vai chegar com todos os documentos e nós vamos, então, encaminhar até o local o médico do exército com o carro do Poder Judiciário para que faça, junto com o assistente social, o atendimento no local, faça a avaliação médica e esse resultado retorna para o evento e lá no evento, então, é feita audiência com a presença do advogado, do juiz, do Ministério Público e o termo de curatela é entregue imediatamente para o curador. Ou seja, em
problema
horas.
Resolvido na hora.
Na hora. Demora um pouco mais, porque você veja, você tem que se deslocar durante o dia com o médico do exército. Sim. Muitas vezes, Jéssica, o médico do exército, nós precisamos às vezes de 2 a 3 médicos do exército. E esses médicos, eles acabam saindo em 2, 3 carros em vários lugares da cidade. Por causa do difícil acesso e pela demora do trânsito. Então, são carros que saem já com uma rota definida para fazer todas essas visitas. E quando eles retornam, no fim do dia, muitas vezes eles saem de manhã e nem almoçam. Eles voltam no final do dia. Às vezes o evento em si já está terminando, porque não temos mais pessoas para atender, só restam essas pessoas. Mas o volume, às vezes, é 40, 50 que chegam com esses resultados durante o dia para que nós possamos finalizar. Então, este é um atendimento diferenciado e que precisava ter sido dito. Então, dentro do Justiça no Bairro, tudo que você puder imaginar pode ser feito. Tanto na área civil, família principalmente, como também na área de registros públicos. A retificação de um nome, desde que você receba uma orientação antes, para levar os documentos.
Sim.
Sabe? Então, as pessoas chegam lá e elas recebem essa informação. E quando não conseguem concluir naquele final de semana, elas são encaminhadas ao Centro de Atendimento e Conciliação do Programa Justiça no Bairro, quando se refere a Curitiba e região metropolitana, que é ali na frente da prefeitura, na Cândido Abreu 830, que nós funcionamos desde a 1 hora da tarde até às 5 horas que nós fazemos audiência e funciona o Justiça no Bairro de segunda a sexta ali.
Desembargadora, a senhora poderia agora contar um pouco para os nossos ouvintes como é que foi o trabalho especificamente no ano de 2015? Em quais regiões do Paraná a equipe do Justiça no Bairro esteve e aproximadamente quantas pessoas que foram atendidas?
Jéssica, nós estamos fazendo o relatório agora e nós nos surpreendemos ontem até toda a nossa equipe ali, que a nossa equipe é pequena, mas cada um deles faz um papel de 20. Isso é uma tônica nossa. E nós nos surpreendemos como nós demos conta de fazer um trabalho enorme. Nós atendemos mais de 40 eventos, só para você ter ideia. Nós tivemos desde a região ali do norte do Paraná, tivemos ali na região de Cascavel, Matelândia, Medianeira, uhum. Ubiratã, Guaraniaçu, tivemos também mais na região ali entre, também no norte do Paraná, mas mais para dentro, tivemos em Vaiporã, atendemos também a área do litoral, ou seja, acabamos nos espalhando pelo Paraná, quase como um todo, procurando atender diversas regiões. Foram em torno de 38 comarcas que nós atendemos. Então, você veja que o volume é grande.
Muito grande.
Só de audiências, digamos assim, só audiências. Então, que a pessoa está ali instalada e foi audiência, sem falar em atendimento. Audiência que está concluída. Seja ela no litigioso, seja ela daquelas audiências marcadas para perícia de processos em andamento, ou seja, aquelas onde foram feitas também petição inicial, porque tem lugares que nós fazemos a petição inicial, porque o advogado da faculdade consegue fazer confeccionar assim, uhum. algumas petições e conseguindo a assinatura das partes na procuração e o processo recebe despacho do juiz já no evento para o primeiro impulso, ou seja, às vezes uma medida cautelar, às vezes uma pensão alimentícia, que sai o ofício de desconto, enfim, uma série de opções que você consegue concluir. Sem falar em tudo isso, só de audiência, nós fizemos mais de 9 mil audiências, concluída. 9 mil.
Uhum.
Só no Justiça, no bairro itinerante. Isto, Jéssica, sem contar o nosso centro de atendimento e conciliação aqui, em Curitiba, sem contar o trabalho que nós temos nos polos avançados, que é na Curitiba, na Faculdade de Curitiba, e na Universidade Positivo. 8 mil audiências. Mais de 9 mil audiências. Isso concluiu muito mais, de 10 mil atendimentos.
Uhum.
Tá? Então, você vai ter... Se você tem mais de 10 mil atendimentos, você pode imaginar quantas pessoas passaram por nós. Isso só em audiências. Agora, com certeza, nós tivemos um volume de mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil atendimentos, 100 mil pessoas passaram por nós. Porque nós temos também todo o trabalho que nós desenvolvemos com o SESC.
Uhum.
Então, o SESC tem todos os serviços que colocam nós à disposição da população. Nós temos a carteira de identidade, nós temos o serviço de saúde, também temos a parte do TRE, temos o trabalho da Justiça do Trabalho, que agora vai ser nosso parceiro, começa conosco da Justiça do Trabalho esse ano. Essa é a novidade.
Essa novidade para 2016.
Em 2015, nós tivemos uma grande novidade, porque eu sempre digo assim, sempre um ano traz algo diferente. Em 2014, nós tivemos aquele casamento maravilhoso no Atlético.
Uhum.
E em 2015, nós tivemos, no mês de dezembro, que sempre são as nossas surpresas, um Justiça no bairro, no estado de São Paulo.
A desembargadora poderia aproveitar e contar um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi esse evento que, pela primeira vez, o programa esteve fora do estado do Paraná, não é mesmo?
Para nós foi até uma surpresa fazer em São Paulo. O presidente de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Naline, ele esteve em agosto aqui, né, finalzinho de agosto do ano passado, em Curitiba, na reunião dos colégios de presidentes, conheceu de perto a Justiça no bairro, se encantou e pediu, foi o primeiro dos estados a pedir para que fosse realizado lá. E ele escolheu uma cidade em especial. Ele escolheu Carapicuíba, que fica na região metropolitana do estado uhum. de São Paulo. É onde tem o menor, índice de
desenvolvimento
humano. E onde tem uma carência muito grande, porque é considerada uma cidade dormitório. Né? Porque fica saindo de Carapicuíba, indo em direção... Você vai pegar Barueri, que é o Alphaville. Alphaville. Uhum. Então, é uma outra realidade. Então, nesse ambiente que nós fomos para lá, de uma cidade muito pobre, mas uma população bastante, como é que eu vou dizer assim, curiosa. É uma população que não está acostumada a receber as coisas assim. Não está acostumada a receber carinho, atenção. Então, todos vivem alertas, é onde o crime é uma rotina, uhum. as pessoas sempre estão alertas. E, de repente, nos instalamos numa faculdade chamada Faculdade Nossa Cidade, lá em Carapicuíba. Alguns juízes de lá participaram. Tivemos uma atuação maciça e muito interessante, participativa também do Ministério Público de lá e da Defensoria Pública, que foi extraordinário. E tivemos, assim, uma receptividade tão grande que nós recebemos até hoje. vários e-mails da população, alguns telefonemas são encaminhados a nós, que até agora eles não conseguiram acreditar no que aconteceu, que as pessoas saíram de lá com tudo resolvido e que o judiciário estava na frente deles, onde eles achavam que o juiz ficava muito longe, só no fórum. Uhum. E ali vendo os juízes perto, os promotores, onde as pessoas poderiam falar, onde você observa que não é só você que tem problema, onde todas aquelas pessoas ali, com aquela maior calma, esperando, um dando força para o outro diante da sua, do seu interno, né? Então, recebemos uns agradecimentos especiais do presidente e um especial afeto daquela comunidade. Então, foi muito bom ter feito em Carapicuíba. E esperamos, sim, que esse ano possamos fazer outras justiças no bairro, já em outros estados. Quer dizer, cada estado daí adota o nome que lhe convém, sim, né? Por exemplo, em São Paulo, a justiça no bairro de São Paulo agora se chama TJ na comunidade.
Uhum. E desembargadora, a senhora começou a contar um pouco para os nossos ouvintes já, mas para a gente explicar melhor, quais são as novidades para o programa para o ano de 2016? E quais lugares, a princípio, vão receber o Justiça no Bairro já nesse primeiro semestre?
Bom, nós iniciamos já em Guaratuba.
Uhum.
Dia 20, nós estaremos lá na Escola Olga Silveira, em Guaratuba. Estaremos lá atendendo muitas perícias, tanto de interdição, que é a dificuldade de todos os juízes em algumas localidades, é a interdição, é ter um médico para fazer avaliação. Mas isso demonstra a carência do município, a carência da comarca, em virtude de uma secretaria de saúde que possa dar essa condição, ou médicos que estejam lá, para poder dar esse retorno ao juiz, ao judiciário. Então, os médicos do Exército lá estarão conosco para fazer esse atendimento. Aí, logo em seguida, nós temos em dia 12 aqui em Pinhais. Isso já é tradição. Nós fazemos o Justiça no Bairro em Pinhais no aniversário da cidade há muitos anos. E continuamos, já faz parte do calendário oficial
do Justiça no Bairro.
De Pinhais e do Justiça no Bairro. Então estaremos em Pinhais. Depois nós estaremos no dia 15, na terceira semana de março, nós estaremos em Maringá.
Uhum.
E depois temos vários eventos por aqui. Abril já estaremos, 15 e 16 de abril, nós estaremos em Piraí do Sul.
Uhum.
Veja, nós começamos a ir para outros lugares. E ainda em abril nós estaremos em Loanda, que essa região nós não tínhamos feito ainda. Então estaremos indo para Loanda e temos na agenda várias e várias comarcas.
E, desembargadora, além de todos esses atendimentos que a senhora já mencionou para os nossos ouvintes, normalmente no evento acontece um casamento coletivo também. A senhora poderia explicar para a gente como é que funciona esse casamento?
Sim. Só para você ter uma ideia, esse ano nós vamos completar dia 29 de março, que é aniversário de Curitiba, e que o Justiça no Bairro foi um presente para Curitiba, e nós vamos completar 14 anos.
Sim.
De vida próspera. Porque o Justiça no Bairro, em matéria de programa, ele cresceu muito. Então, o casamento coletivo, nós já celebramos mais de 20 mil casamentos coletivos. E é muito simples. A população que não tem condições acompanha, na realidade, as nossas publicações, nos lugares aonde nós iremos. E toda o processo de habilitação atinge as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, mas não é pela família, é 2 salários mínimos pelo noivo e 2 salários mínimos pela noiva.
Uhum.
Então, até 2 salários mínimos per capita, ela estará apta a se inscrever no casamento coletivo. E vai se dirigir, então, assim que nós anunciamos, aos CRAS, com a participação do SESC, seja o SESC aqui em Curitiba ou seja o SESC regional da comarca onde nós estaremos.
Uhum.
O SESC e a prefeitura organizam uma festa que não falta absolutamente nada. Você tem desde o tapete vermelho, desde a arrumação da noiva com cabelos, SESC Senac, que arrumam tanto a noiva como a estrutura do casamento, flores, música. O que você puder imaginar que alguém sonha em casamento, no Justiça no Bairro tem. O casamento é celebrado ou pelo juiz da comarca ou por mim mesma. É uma deferência que nós fazemos.
Uhum.
Tanto que nós teremos no aniversário de Curitiba o casamento que será na arena. Era uma promessa e fiz esse ano. Vai sair. Eu só não consegui ainda finalizar a data. Até peço desculpa a todos os cartórios e as pessoas, aos ouvintes, que eu não consegui definir exatamente a data do casamento. Mas vai ser entre março e abril. Porque eu preciso do calendário do clube. Porque eu vou usar a arena. E para usar a arena, eu não posso ter jogos. Então, eu tenho que usar um espaço, um dia, seja sábado ou domingo, que não tenha jogo. Uhum. Então, dentro, até a sexta-feira, eu vou concluir a data desse casamento, onde vai ser a cerimônia, no Atlético, mas a data eu finalizo até a sexta-feira.
E, desembargadora, o programa ele funciona também, é sempre bom a gente destacar, com várias parcerias, né, de entidades públicas e privadas. A senhora poderia falar um pouco sobre essas parcerias para os nossos ouvintes?
Sim, o Sistema Fiat Comércio é o nosso maior parceiro.
Uhum.
Se não fosse o Sesc Senac, seria muito complicado o Justiça no Bairro fazer no interior. Então, no interior sempre é Sistema Fiat Comércio e Administração Pública Local, que são as prefeituras. Esse parceiro, como o Sesc, ele faz toda a organização do evento, da estruturação. Então, a parte do judiciário eu organizo e a parte do evento como um todo, desde o casamento coletivo, que lhe ficou como atribuição, é realizada e organizada pelo Sesc, principalmente no dia. No dia, toda a equipe das pessoas são orientadas por funcionários do Sesc,
uhum,
e das prefeituras, que são também preparados pelo Sesc, orientados pelo Sesc, como recepcionar de forma organizada a população que aflui para esse atendimento lá no dia. Um dos parceiros nossos também é, isso desde 2003, desde que iniciou, é o Instituto de Identificação do Paraná, é a Carteira de Identidade. Fomos nós que começamos com esse programa e depois acabou se transformando em vários programas de atendimento,
sim,
etc. Os cartórios do Registro Civil para a confecção da lavratura do assento tardio ou até mesmo na retificação, o casamento coletivo.
Uhum.
A Copel, sem a Copel nós não conseguiríamos fazer, porque eu necessito da internet. A Copel é uma parceira extraordinária, um agradecimento especial a todos os funcionários, os servidores da Copel. Ao Instituto Curitiba de Informática, que se não fosse o Instituto, o ICI, que eu chamo, ter desenvolvido um programa específico e graciosamente para o programa Justiça no Bairro, eu não teria o sucesso que eu tenho hoje.
Uhum.
E ao meu maior parceiro, de todas as horas, fora o Sistema Fiat Comércio, que é o parceiro do coração, mas o Exército Brasileiro.
Uhum.
E o lema mão amiga, braço forte, também faz parte daquele slogan que nós temos, fazer justiça com amor. Mão amiga e braço forte, que é o lado do Exército.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a desembargadora Joeci Machado Camargo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto que estamos discutindo hoje, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Desembargadora, a senhora já comentou com a gente que a equipe do programa também atende no Centro de Atendimento e Conciliação, que fica aqui em Curitiba. A senhora poderia só explicar como que funciona esse atendimento?
Nós funcionamos de segunda a sexta, da 1 até às 5 horas da tarde. Esse atendimento é gratuito, tá?
Uhum.
A não ser, deixa eu até voltar assim, o único atendimento que não é gratuito é o DNA. Nós temos uma,
sim,
parceria com o laboratório para fazer o DNA naqueles casos em que o pai tem dúvida, né? Então, e esse valor é R$220 no evento.
Uhum.
E pode ser parcelado. É o único gasto que a pessoa vai ter. Ou seja, que será cobrado. A única despesa. No mais, tudo é gracioso, mas para aquela população que ganha entre 2 e 3
uhum.
salários mínimos. Ali no CAC, que eu chamo, é na frente da prefeitura. É onde eram as antigas varas de família e o Justiça no Bairro já ali se instalava com o núcleo de conciliação, que faz parte também do Justiça no Bairro. A nossa estrutura ali é muito grande, o atendimento é feito por estagiários e assessor do Ministério Público e também por juízes e toda a equipe do Justiça no Bairro. Que nós
uhum.
estamos ali sediados, junto também com aquele programa do endividamento, do superendividamento,
uhum.
que é da Doutora Sandra.
Uhum.
Ali nós temos, desde o momento que você entra, você tem um atendimento especializado para saber para que área que você vai ser dirigido. Então, se você quer uma retificação, vai ser orientado. Se você quer uma interdição, vai ser feito um agendamento para que eu possa me organizar com o médico, deslocar o carro para ir até lá. E se tiver faltando alguma documentação, tem que ser trazida. Se você tem toda a documentação, por exemplo, é um divórcio, e você está com ele ali na hora, você vai chegar lá e poderá ser atendido de imediato.
Uhum.
Então, de segunda a sexta, nós temos um atendimento. Hoje, Curitiba não existe mais dificuldade em Curitiba. Nós temos três universidades que estão lá junto conosco. Nós temos a FAI, a PUC, que é a nossa antiga parceira, que está instalada lá, a OPET, uhum, que também permanece lá, e a Estácio. Então, são quatro faculdades que estão permanentemente lá para dar atendimento à população, seja no consensual ou seja mesmo no litigioso.
Desembargadora, tanto nos eventos quanto no centro de conciliação, quais documentos a pessoa deve levar para ser atendida?
Eu penso e aconselho que aquela pasta de documentos que você tem em casa é essa que deve ser levada.
Uhum.
Porque muitas vezes o documento que você necessita lá na hora está na pasta em casa. Então você leva toda a pasta, se você tiver alguma dificuldade você vai ser orientada e vai ser esclarecida ali.
Uhum. E doutora, só para a gente finalizar agora a nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência como magistrada atendendo essa demanda de pessoas vulneráveis social e economicamente?
Jéssica, é a realização de um juiz. O fato de você estar fechado numa sala e fazer audiências, atender os advogados e conversar com as partes só naquele momento da audiência, penso que no meu modo de pensar de como fazer justiça, não seja o ideal. Então foi por isso que eu criei o Justiça no Bairro e estamos há 14 anos à frente dele. Para a juíza, para a magistrada e para a equipe como um todo, que a minha equipe é pequena, mas ágil, é uma realização pessoal para todos nós. É muito gratificante você verificar a alegria, sentir a alegria da pessoa quando ela conclui um divórcio, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas esse é o lado negativo, você vai se divorciar? Não. Quando você se divorcia, você dá a oportunidade do outro ser feliz. E muitas vezes, uhum, esse divórcio já está concluído há muito tempo, você já tem até filhos de uma outra relação. Então é a liberdade que você tem, a felicidade de você se dar liberdade ao outro mesmo, efetiva, sim, e com isso você garantir aquele com quem você está, a organização da sua família novamente para um futuro casamento, que é o que as pessoas esperam. Então, para nós, é uma satisfação, e eu digo pessoalmente, é fazer justiça. É sentir a justiça sendo feita ali. Naquele momento, na tua presença, ver a emoção das pessoas, a alegria e o agradecimento, que geralmente eles dizem assim, obrigada, Deus que ajude, Deus te abençoe. Esse é o maior presente para todos nós.
Desembargadora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Deixo aqui um grande abraço a toda a população de Curitiba e ouvintes de toda a região metropolitana.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço.